Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Bruno, estamos de volta, hein?
Filipe, tudo bem?
Tudo voltamos. Bem. Mais um episódio aqui do nosso primeiro tratamento. Tivemos uma semana super legal, né, Bruno?
Muito legal. A gente tem recebido muitas mensagens de ouvintes nas nossas redes sociais, principalmente. Tem sido uma troca muito legal. Queria agradecer a todo mundo que tem ouvido o programa, que tem mandado mensagem no Facebook, no Instagram, no nosso site, por e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com.
Estamos também em todas as redes, pode comentar nos posts lá do Primeiro Tratamento, no site, nos aplicativos, a gente lê tudo, pode demorar um pouquinho para responder ou postar alguma coisa dos comentários, mas a gente sempre está ouvindo aí vocês, né?
Com certeza, e também assinar nosso feed, nos aplicativos de podcast, se quiser comentar, fazer uma avaliação no iTunes, por exemplo.
5 estrelas a gente sempre aceita.
Não, total, sim. Então, é só se for para escrever 5 estrelas mesmo, senão dispensa.
E, pô, numa dessas, a gente acabou conhecendo o Pedro Righetti, que encontrou nosso podcast, pô, roteirista também. Tem um blog muito, muito legal de roteiro, que é o Roteirista Insônia. E no blog tem diversos artigos sobre a escrita de roteiro, sobre as experiências dele mesmo. Ele trabalha hoje em dia na Globo, ele trabalha muito com o Lucas Paraíso, cara que tem muita bagagem, é professor, e aí agora ele começou uma parceria com a gente, né? Ele publica algumas das nossas entrevistas nos sites dele, e por conta disso, eu vi um post lá que fala de 10 coisas para fazer antes de finalizar um roteiro. E aí, Bruno, eu queria sugerir aqui, o que que você faz antes de terminar um roteiro? Qual é a sua metodologia no fim de um roteiro?
Então, Filipe, eu acho que cada um tem o seu procedimento na hora de mandar um roteiro, né? Na hora de o que fazer, na hora de finalizar. A gente, enfim, tá no site o Roteirista Insônia, essa lista, né? 10 coisas para fazer antes de finalizar um roteiro, para quem quiser fazer essa leitura, que vale muito a pena. E aí, comentando alguns desses itens, alguns que eu destaco que o Pedro Righetti escreveu, eu acho que o principal para mim, no meu ponto de vista, é o primeiro, que é se afastar. Eu não sei se você concorda comigo, Felipe.
Com certeza.
Mas eu acho, eu tenho uma experiência, tenho bastante experiência com isso, de escrever algo, um projeto que eu tenho escrevendo em parceria com alguém, ou que eu estou mandando para alguém ler, para alguma. Enfim, para algum tipo de feedback. E eu sempre mando, pouco depois que eu estou tentando trabalhar isso, inclusive, eu mando um pouco depois de eu concluir, né, de eu considerar que está concluído. E aí, depois de um tempo, depois de uma hora, eu mando um outro e-mail falando, desconsidera o e-mail anterior, eu mudei uma coisinha ou outra. Então, eu acho que o cérebro fica cozinhando muito. Essa coisa de roteiro. Então, você fica, às vezes, você concluiu, sei lá, o primeiro tratamento, segundo, terceiro, enfim, que você acha que concluiu, mas, sei lá, você acaba ali no final da tarde, talvez, e ali de noite você fica, porra, no inconsciente, será que aquela
martela, fala boa? Fica martelando.
Será que ficou sobrando? Será que aquela rubrica, ela tá realmente, será que ela tá redundante? Será que ela tá cumprindo a função, né? Então, eu sempre acabo mudando uma coisinha, eu fico nessa, que eu acho que é um processo natural, eu não sei como é que é pra você. Como é que é pra você?
Não, então, concordo contigo, eu acho que o se afastar é o principal, e eu tenho muito disso também, assim, assim que eu mando, eu tenho um período relativamente comprido de ficar pensando naquilo e virem mil coisas na cabeça, e eu tenho feito hoje em dia um exercício de não voltar logo a escrever no próprio arquivo do roteiro. Eu tenho anotado em outro arquivo, eu abro um arquivo de Word, eu tenho anotado várias coisas que vem, porque vem tanta coisa logo depois, assim, talvez nas primeiras 10, 24 horas, eu não consigo realmente me afastar. E aí, hoje em dia, eu tenho feito um exercício próprio de tentar anotar essas coisas que estão muito em cima, e aí, depois que eu conseguir tirar da minha cabeça o roteiro, dar uma lida de novo e ver se aquelas coisas serviam, porque até esse primeiro momento, pra mim, tá tão próximo, sabe? que tudo fica meio que... Eu fico meio na dúvida se aquela, a minha ideia nova é tão melhor do que a que tinha. Uma coisa que você falou também de se afastar, e uma coisa assim que eu tive experiência, e é uma experiência de não fazer, assim, é, eu tive que trabalhar um tempo, eu trabalhei um tempo com um programa que era semanal. Então era uma cobrança, assim, manda o que você tiver, manda o que você tiver, manda o que você tiver, manda logo. E... por conta disso, acho que até por um pouco de inexperiência na época, eu mandava muitas coisas nessa coisa de correria, e acontecia muito disso, de caramba, eu, pô, agora pensei 25 milhões de coisas muito melhores, e aquela história, ah, eu passava pra não sei onde, pra não sei onde, pra não sei onde, chegava numa determinada escala, que não adiantava eu mandar 15 minutos depois, porque já viria com um comentário sobre o que eu mandei, entendeu? Então, tipo, era melhor esperar o comentário. E eu acabava mandando coisas que eu não gostava, sabe? Então, assim, eu acho que se você... Porque, assim, prazo é prazo. Mas, claro, se você sabe que você vai conseguir, se o cara vai corrigir ali, você tem mais meia hora, uma hora, manda alguma coisa que você consegue parar, reler, mandar uma coisa que você se orgulhe não fazer na correria. Nem se é um projeto só teu, que não tem prazo e que você... Porque, às vezes, você fica ansioso, né? Você escreve, claro, aquela coisa, você quer... Ah, pô, quero ver quando você tá escrevendo assim, parceria. Sim. Quero ver o que o cara achou disso e tal. Mas é bom você dar uma respirada, vai, é, toma um banho, lava uma louça e relê, que já faz uma mega diferença, cara.
Uma louça faz bem, né,
nessas horas. Uma louça nessas horas você vai...
É.
Uma coisa assim, motora, eu acho que faz maior diferença, sabia?
É, uma coisa que você falou aí que chamou minha atenção é essa coisa de que eu tenho muito isso também, né? Que eu acho que todos que escrevem devem ter. É você ter uma opinião numa hora, né? Você achar que tal cena está boa no momento, que o diálogo está fluindo, e aí você lê no dia seguinte e não é bem assim a sua percepção.
Exato.
Eu não sei se você tem isso.
Tenho muito.
É, principalmente nas primeiras vezes que você escreve uma cena,
uhum,
né? É, porque eu acho que, né, fica sempre melhor, é, de acordo com os processos de reescritura, né?
Uhum.
É... Mas essa coisa pode mudar muito de um dia para o outro, então é bom, assim que você considerar concluído um roteiro, você reler, né?
É.
Você reler muito, reler algumas vezes, pelo menos, para você realmente ver se a impressão que você tem sobre a qualidade de uma cena e um diálogo, se ela é a mesma que a que você teve quando você considerou concluído, né?
É, porque nesse processo de escrita, você tem muito uma coisa do seu interno, o que você passa no papel e o que a pessoa vai entender. Então, às vezes, tem certas coisas que você escreve em rubrica ou então subtextos que na sua cabeça estão fazendo um mega sentido, a construção, sim, faz um mega sentido, mas quando passa para o papel, não necessariamente chega naquilo que você estava pensando. E quando você está muito próximo da coisa... parece que tá tudo funcionando, né? Então, quando você dá aquela afastada, isso muda bastante.
Sim, e por isso também que é muito importante pedir opinião de outras pessoas, né?
Exatamente.
Você realmente está muito imersa, pode ficar muito imersa. A chance de você ficar muito imersa e perder a noção da realidade e do discernimento do que é bom, do que é uma merda,
E aquela questão básica, assim, por exemplo, interpretação de um subtexto. Você sabe o que você estava querendo dizer ali. Então... você deixar uma coisa assim pra interpretação tal, você vai ler mil vezes e você vai entender aquilo. Pode ser que uma outra pessoa olhe teu texto e fale, cara, isso aqui tá parecendo isso, isso e isso. Entendeu? E aí se você explica pra pessoa, a pessoa até entende o que você tava pensando, mas não tá claro. Sabe?
Exato, exato. E aí é aquela coisa, pra quem você vai mandar o texto? Aí varia de cada um pra cada um, né? Eu acho que é bom ter gente de confiança que é da área, que tem uma opinião um pouco menos leiga, isso é sempre bom. Eu não sei se você tem uma pessoa para isso. É, você tem? Não sei, como é que você faz?
Eu tenho, eu mando assim, eu costumo mandar para diferentes pessoas para não usar sempre a mesma pessoa, para não ficar enchendo o saco a pessoa.
É, porque é muito disso, né? Você tem uma, é um favor, né, que você cobra.
É, você pega ali, é tempo do cara, tal, aquela
porque
coisa.
Porque ler um roteiro é uma coisa muito chata, né? Essa é a verdade. Ler um roteiro de 90, 100 páginas, às vezes mais que 100, é uma coisa muito cansativa.
Uhum.
Então, realmente... É um, quando alguém faz de graça isso, realmente é um favor.
É um, né, favor, é um favor mesmo. Então, assim, eu tenho algumas pessoas, às vezes até por conta de gênero, eu mando para uma pessoa, mando para outra, já mandei coisa para você. É, já mandei...
Eu li. Demorei um pouquinho, mas eu li.
Eu já mandei coisa pro Décio, que a gente entrevistou. É, tem coisa que eu mando pro Leandro, que a gente já entrevistou. Então, assim, dependendo do que eu tenho...
Enchendo a saca de todo mundo.
É, mas assim, eu tento não mandar sempre pra mesma pessoa pra não ficar aquele cara assim, puta que pariu, já veio mala de novo, querendo... Eu queria ter uma pessoa que fosse assim, tipo, você comprasse, sabe? Você compra uma pessoa, ela fica lá, aí você... aperta um botão, ela tá lá, lê, tal, super crítica, não sei o quê. Depois você não precisa se preocupar com os sentimentos dela, não precisa se preocupar com o horário dela, não precisa se preocupar com nada. Mas isso não existe, né?
É, uma alternativa que eu acho interessante é a leitura também. Porque se você consegue juntar um grupo de amigos, que sejam roteiristas, atores, uma mistura de gente, talvez de vários cargos diferentes, para ler um roteiro seu... É uma atividade que deixa de ser tão maçante, uhum, na leitura, né? Uma pessoa ali sozinha, enfim.
E quando o legal você faz da leitura é ouvir dinâmica, também o texto na boca de outras pessoas, né?
Exato. Então, eu acho que você só ganha fazendo uma leitura. Então, eu acho que leitura, quanto mais leitura você conseguir fazer, conseguir produzir uma leitura, melhor.
Uhum, concordo. É um pouco mais difícil, porque você envolve um pouco mais de gente, mas é o melhor, né?
É só chamar, porque realmente é uma atividade que fica mais lúdica também. É, você põe, né, enfim, você sente realmente se o texto está funcionando com mais propriedade, né? Então eu acho que a leitura é ótimo.
E uma pergunta que eu tenho para você. Você se coloca um limite de tratamento? Eu lembro que a gente conversou com o Décio e ele falou, acho que talvez 3 ou 4 tratamentos, eu não sei. Ele falou que ele, no 3º ou 4º, ele parava porque... senão você nunca para, tal. Ele mesmo se colocava um número de tratamentos para realizar. Você tem disso, Bruno?
Felipe, eu acho, cara, eu não tenho isso. Claro que o projeto sempre varia de acordo com o contexto, né? Pode, uhum, ser um projeto pessoal, pode ser um projeto mais de encomenda.
Eu digo num projeto mais pessoal.
Agora, por exemplo, o BO, que foi um projeto mais pessoal, que foi escrevi com dois amigos, o Cadório, Pedro Cadório e Daniel Belmonte, a gente escreveu talvez uns 7 ou 8 tratamentos, possivelmente. Foi bastante tempo. Uhum. E foi aquela coisa, até acertar, até a gente ficar satisfeito, até uma leitura funcionar 100% ou 95%, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu discordo um pouco por experiência própria, especialmente falando de projetos pessoais. Você tem um limite? Como é que você lida com isso?
Não, eu... Principalmente projetos pessoais, eu não coloco um limite, não. Tem essa coisa de... Eu volto muito. Eu tenho uma coisa que talvez eu tenha que trabalhar um pouco mais em mim. É que eu não termino um primeiro tratamento todo, talvez, de uma coisa que eu esteja escrevendo. Eu divido um roteiro. E muitas vezes, assim, independente do tamanho do roteiro. Por exemplo, até se é um curto, às vezes eu divido, sei lá, no primeiro ato, numa primeira sequência. E eu volto muito nele antes de continuar, porque normalmente eu costumo escrever muito com sinopse, meio quase que argumento e escaleta. Então, assim, eu trabalho muito, às vezes até um outro tratamento de uma pequena parte do roteiro. Então, eu não tenho muito isso de parar, principalmente falando de projetos pessoais, de novo, porque quando tem que mandar, né? Eu não tenho isso de... parar, fazer um tratamento inteiro e aí depois, vou fazer só mais 2, 3, não, eu vou reescrevendo, às vezes, sei lá, 15 páginas de uma coisa de 60 ou 120, eu reescrevo 15 páginas as 3, 4, 5 vezes e não tem problema nenhum pra mim fazer isso.
É claro, e até é natural também, né, porque você vai acertando com o tempo. Cada vez mais, vai aperfeiçoando. Então, um roteiro que teve mais tratamentos tem mais chances de dar certo, né? Digamos assim, né? Então, eu não vejo por que não fazer mais tratamentos. A não ser que você realmente esteja de saco cheio, esteja deprimido. E você, assim, odeie.
Eu entendo um pouco o que ele fala, e assim, principalmente porque eu tive aula com ele, de tem gente que não consegue... Até porque tem gente, e tem uma coisa até que o próprio Pedro escreveu no blog, que é o let it go. Tem gente que não consegue botar o seu trabalho para fora. mandar para um produtor, mandar até para uma outra pessoa ler. E aí fica se apegando a pormenores, fica se apegando àquela rubrica, uma fala, e que assim, não resolveu em 8, não resolveu em 10, vai fazer 25 e não vai resolver, sabe? Não, pode ser que resolva 25, mas assim, pode ser que não resolva em 25. Então, às vezes, você também tem que praticar um desapego, né? Você tem que chegar e falar, cara, eu acho que é isso aí. Até porque é bom você escutar um feedback também. É, mostrar seu trabalho é bom porque as pessoas vão dizer o que acharam, vão te trazer uma visão diferente, né?
É, não adianta você ficar isolado no seu porão, escrevendo, reescrevendo a rubrica, e cada falinha, cada letra do diálogo, e não mostrar pra ninguém, não fazer uma leitura, não mandar pra ninguém, sabe? É, realmente, o desapego é a palavra-chave, eu acho.
É complicado às vezes, mas é isso que tem que fazer.
E você também tem que estar aberto a críticas, né? Isso é uma outra questão chave, que a gente... É difícil, né? Mexe com ego, mexe com a sua crença, né, no seu talento, talvez, no seu trabalho, que você realmente trabalha tanto, você quebra a cabeça, né, porque escrever um roteiro é tão difícil, você quebra a cabeça, você bate a cabeça na parede para achar soluções e fica maluco, vira noites, e aí você ouve uma crítica negativa, dizer que não tá legal, por exemplo, é uma coisa que dói.
Dói, é.
Então, aprender a administrar essa crítica negativa... É, realmente é uma grande dúvida, assim, é um grande desafio.
Mas então fica aí o convite, é o roteiristainsone.wordpress.com, o site do Pedro. Lá tem esse artigo com as 10 dicas para você fazer antes de terminar o roteiro. Tem um monte de outros artigos, a gente vai falar mais de alguns aqui. Uma recomendação, assim, que eu fico muito, muito tranquilo e feliz de fazer para os nossos ouvintes, que o material do cara é muito bom.
Pô, demais. E, bom, vamos falar da nossa convidada de hoje. A nossa convidada é a Sabina Anzuateg, e eu espero estar falando o nome certo. Eu já até chamei ela de Sabrina no e-mail, nossa, foi terrível. Mas é Sabina Anzuateg, eu acho que é isso. E ela é uma grande roteirista, ela escreveu filmes como Desmundo, Quanto Vale o É Por Quilo, Garoto Cósmico, Como Esquecer, Jogo das Decapitações, A Ausência... Ela fez muitos filmes legais e filmes diferentes, né?
Ela é uma das roteiristas que a gente conversou que dá pra falar com tranquilidade que faz com muita propriedade um cinema mais de arte, né?
É, um cinema mais autoral, talvez. É um cinema que... E de vários gêneros, né? Ela escreveu o filme de época, que é o Desmundo, o Garoto Cósmico, que é uma animação, o Quanto Vale o É Por Quilo, o Jogo das Decapitações, são filmes mais...
Politizados,
de cunho político, né? A Ausência é um dramão mais de maturação, de amadurecimento, né? E todos têm uma coisa mais autoral.
É, e, pô, a Sabina, no fim do papo, ela fez uma surpresa pra gente. Vamos deixar as pessoas escutarem, vale muito a pena ouvir o fim do papo, porque ela reverteu todas as nossas expectativas, essa roteirista, assim, de temas... tão profundos e artísticos, e foi muito legal o papo com ela. Sabina, foi muito gostoso conversar com ela, muito gente boa.
Foi demais. Vamos ouvir?
Vamos ouvir o papo aí.
Conta um pouco pra gente do começo da sua trajetória como roteirista. Eu sei que você também é escritora, né? E como é que foi a sua... transição, digamos assim. Você começou como escritora, certo?
É para começar bem do começo ou já adulta?
Eu acho que pode ser do começo, bem do começo.
Quando eu era menina, assim, eu já tinha essa ideia fixa que eu queria ser escritora. Mas eu achava super difícil. E eu fiz um ano de engenharia de alimentos, né? Foi meu primeiro vestibular. E eu estava super encanada, que eu queria escrever, não conseguia e tal. Eu li uns roteiros que tinha na casa do meu pai, lá em Curitiba. Eram os roteiros do Buñuel, que tinham sido publicados em livro.
Uhum.
Aí, quando eu vi um roteiro pela primeira vez, eu falei, gente, mas isso é tão fácil. É só ir falando as imagens e diálogo, não precisa pensar em nada literário, é só ir falando. Aí eu super me empolguei com isso, escrevi uns roteiros, assim, da minha cabeça, né? Seguindo o modelo que estava no livro, aí eu resolvi prestar faculdade de cinema. Isso foi em 92.
Uhum.
Tipo, pleno drama color e, sei lá, foi uma coisa meio suicida do ponto de vista profissional. Mas daí, quando eu me formei, já estava o começo da retomada, né? 96, 97. Já tinha a gente fazendo filme de novo aqui em São Paulo. E o Jean-Claude Bernardet, que foi meu professor na faculdade, ele foi contratado para um projeto e eles precisavam de uma assistente de roteiro que fosse mulher, porque tinha uma personagem jovem que era muito importante. Aí eu comecei nesse projeto e daí foi uma coisa puxa a outra e tal.
E qual foi o projeto?
Esse primeiro se chama Uma Noite Não É Nada. Não foi filmado na época, porque era uma época que era ainda lei do audiovisual, de empresa privada, departamento de marketing e tal. Era um projeto meio deprê e não conseguiu muita coisa. Agora ele foi filmado faz uns 2 anos, o filme deve ficar pronto esse ano. Chama Uma Noite Não É Nada, do Alain Fresnot, o diretor.
Caraca!
Nossa, foi filmado depois de quanto tempo?
Sei lá, 18 anos.
Que loucura!
Ele desabilitou o projeto na época, que ele não conseguiu captar nada, fez 2 outros filmes. Aí, quando começaram esses editais da era Lula, que tinha um fundo mais cultural, etc., ele reabilitou o projeto e as pessoas gostavam do roteiro. E o roteiro, o Jean-Claude Bernardet é o roteirista principal. O projeto foi bem, ganhou um dinheiro, daí ele filmou.
Oi. Que legal, né? Pelo menos depois de um tempão saiu, né?
Antes tarde do que nunca.
É, tipo, cada época tem as suas modas, né?
E aí, você já fez a faculdade de cinema sempre voltada para escrever roteiro mesmo, porque você queria sempre escrever mesmo, né?
Isso, não cheguei nem perto do equipamento de câmera e de som, não me peçam nada sobre isso, porque eu não sei nada.
Não é também nossa
mote. A gente também não entende nada.
A gente tinha aula, né, aula de som, por exemplo, captação de som, 15 pessoas em volta de um Nagra. Aí eu falava, não, gente, podem ir, vocês gostam disso, vão aí. Eu fico no meu canto, não vou tirar a vaga de ninguém para encostar no Nagra.
Mas e aí depois você foi trabalhar depois com o Alain Fresnot, que você falou que também estava envolvido nesse projeto, no Desmundo?
Foi, então, justamente, no Uma Noite Não É Nada, eu comecei como assistente, mas, no fundo, o Jean-Claude é uma pessoa incrível, né? Ele não tem hierarquia para ele trata todo mundo de igual para igual. E a gente dividia as cenas, ele escrevia a metade e eu escrevia a metade. Aí, o Alain Fresnot já estava com o Desmundo, já tinha passado na mão de 4 roteiristas... Ele já tinha gastado toda a verba de roteiro que ele tinha, mas o roteiro ainda não estava bom. Aí a gente assinou um contrato na época, bem assim, para quem está começando mesmo. Ele me contratou por mês. Eu trabalhava numa editora de comércio exterior, era um emprego horrível que eu odiava. Ele me ofereceu assim, R$50 a mais do que eu ganhava. Aí eu saí desse emprego e fui trabalhar na produtora e ficava lá o dia inteiro fazendo o roteiro do Desmundo. Ficava lendo, pesquisando e tal. E quando ele tinha tempo, a gente fazia reunião de roteiro.
E como é que foi o processo com esse filme, né? Para quem não sabe, é um filme de época. É um filme que se passa em 1570, certo?
Isso.
E como é que foi o trabalho de pesquisa e todos os desafios relacionados a esse tipo de filme?
Pois é, né? Para vocês terem uma ideia, eu tinha na época, foi 99, eu tinha 25 anos. Não sabia nada dessa época, zero. Eles tinham na produtora já uma pilha de livros, que era o material de pesquisa que eles tinham reunido. Eu li tudo, porque eu tinha muito tempo, né? Eu ficava lá 8 horas por dia. Eu também fui atrás de mais coisa, que mais do meu estilo, assim, porque os livros eram muito de história, e eu queria livro de cartas, depoimentos, e tinha os livros de cartas dos jesuítas, aí eu ia na biblioteca e procurava essas coisas também. E a gente fez muita entrevista com historiadores, que o Alan marcava. Então, a gente viu uma historiadora especializada na questão judaica dessa época, os cristãos novos, a gente viu antropólogos que conheciam bem a questão dos tupis, enfim, a gente falou com vários pesquisadores e historiadores, eu ia anotando e eu comecei do zero, né? Embora ele já tivesse passado por 4 roteiristas, eu comecei do zero, assim. Claro, tinha a estrutura do livro, não era do zero totalmente, mas eu não aproveitei o que tinha nas outras versões. Eu reescrevi tudo desde o começo. E a gente fez muitas versões, 15, 16 versões. E elas iam melhorando, né, do ponto de vista tanto do drama quanto da pesquisa.
E os diálogos são no português arcaico, né?
Isso foi feito assim, depois. Foi feito já na pré-produção.
Houve um trabalho, então, de tradução, digamos assim.
Isso. O diálogo que eu escrevi era um diálogo no português atual com cuidado de não usar nenhuma palavra, nada que não fosse da época, né? E o Alan não sabia o que ele fazia, se ele deixava esse português, assim, tipo... português de época de novela, né? Que só falam voz mecê. Ou ir atrás de uma coisa mais histórica. Aí, como eles estavam construindo uma vila cenográfica, uma igreja e tal, aí foi ele que decidiu. Ele pensou, bem, eu estou investindo tudo isso para fazer uma coisa realista do ponto de vista de cenografia, aí eu vou colocar uma linguagem meio vagabunda, daí ele resolveu tentar fazer a tradução, a distribuidora não queria, que achava que ia dificultar para o público, e aí eu fui na USP, espalhei os cartazezinhos, e aí apareceu o Helder, que ele já tinha feito a tradução para o Tupi do filme Hans Taden, do Luiz Alberto de Abreu. Ele já tinha um pouco de experiência. E daí ele que pesquisou o português arcaico e fez a tradução dos diálogos.
Você falou que vocês fizeram várias versões e vocês usaram o livro meio como base. Ele ficou muito distante do livro? E eu também pergunto isso porque, assim, depois o Quanto Vale ou É Por Quilo também foi usado um conto, né, do Machado de Assis e ele... Aí foi completamente para um outro lado. Vocês fizeram uma adaptação super livre. No Desmundo, vocês também se descolaram bastante do material original?
Algumas decisões são do Alan. Uhum. Ele queria um filme realista. A expressão que ele usava na época é que ele queria que parecesse um documentário do século XVI. Uhum. Ele tentou trabalhar no roteiro com a Ana Miranda, autora do livro, e ela queria um filme mais barroco. A referência dela era O Alto da Compadecida, do Guel Arraes.
Uhum. Uhum.
Uma coisa mais lírica, com animações, etc. Mas o Alan não queria, ele queria um filme ultra realista. E aí eu segui essa linha, e daí vai se distanciando do livro, porque o livro tem uma prosa poética, tem muita coisa subjetiva da personagem, e quando a gente tirou toda essa subjetividade, a gente teve que encontrar outras coisas para traduzir o sentimento da história de uma maneira mais externa, né? Uma visão mais documental. Então, forçosamente, teve que se afastar um pouco do livro para achar uma identidade. E o final é totalmente inventado. O final do livro não estava funcionando, eu inventei um final totalmente diferente, que tivesse um ritmo cinematográfico, porque o final do livro era baixo astral, era meio onírico, né? Era um plano meio imaginário, aí não funcionava.
Uhum. E você ficou satisfeita com o resultado do filme nas telas?
Fiquei, sim, eu gosto muito do filme, é um filme bonito, é um filme que... E uma das minhas inspirações, quando eu comecei a trabalhar, era um filme chamado, acho que, A Idade do Fogo, acho que é um filme de um diretor francês, se eu não me engano, que era na Idade da Pedra, ninguém falava, só tinha uns homens meio neandertal grunhindo, mas tinha uma história.
Eu sei qual é esse filme, eu acho que eu já vi esse filme, me mostraram. Que não tem diálogo mesmo, né? Eles só meio que grunem um com o outro, né?
Isso. Mas tem um conflito, você acompanha a história. Eu tinha visto esse filme, sei lá, quando era adolescente, e eu falei, nossa, que coisa, né? Como conseguiram fazer isso? E eu achei que com o Desmundo, se conseguisse passar essa sensação que a gente realmente tivesse naquela época, sei lá, do meu ponto de vista, era assim, o meu ideal. E eu acho que o filme consegue isso, que você mergulha como se você estivesse ali naquele meio.
Uhum. Ô, Sabina, falando um pouco também de dois filmes que foram dirigidos pelo Sérgio Bianchi, né, que é o Quanto Vale o É por Quilo e o Jogo das Decapitações, que você fez parte da equipe de roteiristas. São dois filmes, primeiro lugar, como é que foi o processo de trabalho, como é que é a sua colaboração com esse diretor e que costuma fazer filmes tão políticos e tão específicos? Como é que é a sua relação de colaboração?
O Bianchi é uma figura, né? Ele tem um monte de histórias, tem uma fama de quem trabalha com ele, de que ele é um cara difícil, meio briguento, meio temperamental.
Mas é verdade?
É verdade. É verdade. Ele tem muita energia e quando ele mergulha no filme, ele te liga no domingo, liga de noite, ele quer ficar falando do filme. E ele não trabalha com esses roteiristas, porque todos esses filmes têm dois ou três roteiristas, né? No Quanto Vale tem o Eduardo Benaim e o Newton Canito. E no Jogo das Decapitações tem o Benaim de novo e o Francis Wagner. Mas a gente nunca trabalhou junto, a gente se falou por fora, mas as reuniões com o Bianchi são sempre o roteirista e o Bianchi. No Jogo das Decapitações, a gente até fez algumas reuniões em três, eu, o Francis e o Bianchi. Mas, em geral, ele fica com o roteirista porque ele tem muita ideia, o Bianchi. Ele é um cara muito intuitivo, assim, de coisas que ele viu, cenas que ele testemunhou e ele quer pôr no filme. E ele narra para você de uma maneira bem viva, assim, e daí a gente fica discutindo como é que isso pode entrar no filme, né? Então, você tem que, assim, ser muito flexível e entrar nessa viagem dele, porque, sei lá, acho que um roteirista que está muito na carteirinha, assim, do drama, das viradas e tal, não segura a onda, sabe? Porque ele é uma metralhadora de ideia.
E você que tinha esse contato direto com ele?
Isso, no Quanto Vale, eu acho que eu trabalhei só uns 3 meses. E no Jogo das Decapitações, eu trabalhei um pouco mais, uns 5 meses. Fiz umas 2 versões, alguma coisa assim.
Uhum. E falando um pouco da temática desses filmes, né, a temática assim, no campo mais amplo, né, que é a questão política, sociopolítica e tudo mais, eu queria saber uma sua opinião sobre essa questão. Quanto da visão política do roteirista você acha que deve estar no roteiro? Eu sei que às vezes é o diretor, né, que é que carrega mais nesse sentido, né, a visão de mundo, enfim, mas...
Não, mas no caso do Bianchi, puta, eu era fã dele, né? Adorava romance, os filmes antigos, Maldita Coincidência, Mato Eles. Eu já gostava do Bianchi antes de trabalhar, né?
Uhum.
E eu acho que é o caso também dos outros roteiristas. Todo mundo aguenta esse lado temperamental porque as pessoas gostam do que ele faz, acreditam no que ele faz, então... Tem que entrar no jogo, né? Mas ele ouve as pessoas, assim, não é um... O Bianchi não é um cara, assim, de direita ou esquerda, ele não tem nenhuma capinha, ele é mais um cara, assim, com uma visão desconfiada, sabe? Um cara que...
dá pra perceber pelos filmes, dá pra perceber totalmente. É.
O cara desconfia de tudo. Então, se você fala um troço inteligente para ele, ele vai, assim. Não tem regra. Ele tem que se convencer que o negócio é inteligente, assim, que você está vendo alguma coisa com o olhar original, não está repetindo. É muito difícil, assim, você saber lá pelas tantas o que veio de onde as ideias, sabe?
Uhum. Mas são filmes que eles têm um tema muito bem definido, parece, pelo menos assim. Vocês trabalharam em cima de um tema e foram partir para procurar uma história, ou vocês tinham uma história e esse tema ele foi surgindo em cima disso? Porque quando você vê que ele tem uma questão de tema bem... Os dois filmes têm uma questão de tema bem, bem forte, né?
O Quanto Vale, eu acho que a inspiração primeira é o conto do Machado, Pai contra a Mãe.
Uhum.
Quem sabe melhor do nascimento do projeto é o Benaim. Ele que fez o argumento inicial, tanto do Quanto Vale quanto do Jogo das Decapitações. O Benaim uma vez me explicou como é que foi isso. O Benaim tem muito também a visão dele. Eu acho que nos projetos, essa ideia original vem muito de uma assim, comunhão do que é a visão do Benaim e do Bianchi. Quando eu entrei, os projetos já tinham uma versão. E é uma coisa que acontece muito. Assim, o roteiro tem 200 páginas, tem muito diálogo... Começa a ir mal nos editais e as pessoas falam por fora, olha, o roteiro tá ruim, precisa mexer. Então, vários filmes que eu trabalhei foi por causa disso, né?
Uhum.
O filme, sei lá, ganha 500 mil, daí empaca, não ganha mais nada. E o diretor, produtor, tentando descobrir por que o filme tá empacando, começa a ouvir, olha, você tem que mexer no roteiro. O roteiro tá ruim, ninguém aguenta ler 200 páginas e tal. Não foi só no Bianchi, não. Já teve outros filmes que eu entrei já no meio do processo porque o filme empacou, né? Aí tem que voltar para o roteiro. Aí, como eu gostava do projeto, eu não questionei, assim, não quis virar o projeto de cabeça para baixo. A gente vai trabalhando o que já está ali, né?
Uhum.
Uhum. E esse negócio de entrar no meio do processo, já em andamento, como é que é para você? Você se sente mais à vontade, talvez, entrando desde o começo? Ou você se adapta tranquilamente? Como é que funciona?
Para falar a verdade, eu gosto de entrar no meio. Essa fase de argumento demora muito, ninguém sabe direito o que quer, aí ainda mais filme de autor, né? Que é o processo, as coisas têm que amadurecer e tal. Isso demora e conversa, e eu confesso que eu sou meio meio impaciente para isso, assim, eu já quero decidir logo.
Argumento, você acha um saco escrever, então?
Putz, eu... Porque, assim... Não, verdadeiramente, né, o argumento em si é legal escrever, só que as reuniões são um inferno. Não, porque aí cada um quer uma coisa, e às vezes as pessoas querem coisas que não funcionam, assim... dramaticamente, né? Aí começa uma ginástica que é, são os desejos, as opiniões.
Os egos, né?
Puta, isso é um inferno, eu acho. Se, assim, eu já participei de sala, de projeto que todo mundo é roteirista. Aí vai bem, né? Porque as ideias fluem bem, assim, por um sentido criativo do drama, mas... Quando envolve as figuras que não são roteiristas, é muita fantasia, muita viagem. Claro, é o trabalho de cada um, mas às vezes empaca, né?
Uhum. E falando um pouco do Garoto Cósmico, né, que é uma animação que você escreveu também, por ser animação, ser um projeto tão diferente, como é que foi essa dinâmica de trabalho nesse projeto?
Esse também foi um filme que levou 8 ou 9 anos para ficar pronto. Eu trabalhei com a Lei em 99, mais ou menos na época que eu estava terminando o Desmundo. O Ale tinha feito alguns curtas, queria fazer um longa, ele tinha só uma ideia, umas anotações. E aí a gente foi do zero, né? Esse foi um projeto que eu fiz a primeira versão e depois só voltei lá na frente quando ele ia filmar na última versão. Foi intuitivo, assim. É meio ficção científica, eu sempre gostei de ficção científica. A linguagem da animação, eu fui, assim, do que eu achava, né? Não tive aula, não estudei sobre animação. Eu fui escrevendo as coisas visualmente e ele falava coisas assim do jeito que ele queria animar, como era, como não era, e eu ia no diálogo com ele, a gente foi escrevendo.
E deixa eu te perguntar uma coisa, a animação permite, né? Você tem uma mil possibilidades de você fazer, escrever as cenas e tudo mais. Esse é um tipo de coisa que ajuda ou atrapalha essa infinidade de possibilidades?
Eu achei na época que ajudava, que eu podia fazer o que eu queria.
Uhum.
Depois eu descobri que a animação tem muito mais restrições do que assim, ingenuamente a gente imagina.
A que tipo de restrições?
O próprio Alê, ele se arrependeu do modelo de produção, digamos assim, do entre o Garoto Cósmico e o Menino e o Mundo. Porque a gente fez um roteiro de animação tradicional, com diálogo, com boquinha animada para sincronizar o diálogo. E isso deu um puta trabalho na hora de animar. E ele achou, ele, Alê, se sentiu engessado com esse processo. E depois ele fez O Menino e o Mundo quase sozinho, justamente para se libertar desse processo da animação tradicional que tenta sugerir cenas realistas.
Então,
mas eu não sabia nada disso e acho que nem ele sabia o trabalho que dava a fazer um longa de animação, por isso que a gente fez.
Legal. E falando um pouco também do Ausência, né, que é filme de 2014, ganhou vários prêmios pelo mundo, né? Como é que foi o seu envolvimento com esse projeto? Como é que foi o processo? Conta pra gente.
O Chico eu conheci também em anos 2000 e pouco, quando ele estava com Casa de Alice. Na época, a gente tinha um grupo de doctoring, né, de leitura de roteiros, lá na ECA, na USP, com o Jean-Claude Benadet. E a gente fazia isso, assim, como estudo de caso, né? Não era profissional na época, não era remunerado. E assim, eram diretores que queriam discutir projeto e a gente sentava lá e discutia. Então, o Casa de Alice foi um caso desses, já tinha uma primeira versão.
Uhum.
Eu estava nessa mesa de discussão do roteiro. E na mesa ficou claro que precisava retrabalhar o roteiro, que não estava muito definido se ele queria ser uma comédia popular ou um filme de arte e tal. E aí, depois de um tempo, o Chico falou para o Jean-Claude, gostei da Sabina e tal, será que ela topa trabalhar? Então, o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi o Casa de Alice, foi a versão de filmagem, né?
Uhum.
A última versão. Quando ele começou a escrever o Ausência, eu estava fazendo doutorado. Aí eu não fiz a primeira versão, não estava com cabeça, estava fazendo outras coisas.
Uhum.
E daí eu entrei também de novo na versão de filmagem. Já tinha uma versão e a gente retrabalhou uma ou duas versões antes de filmar.
Mas teve uma mudança grande dessa versão para a anterior?
Assim, a comparação parece meio estranha, mas o Chico e o Bianchi são muito parecidos, no sentido que eles são pessoas intuitivas, muito observadoras, então o Chico também traz muito material de pesquisa, de pessoas que ele observou e tal, e ele vai falando as coisas que ele acha legal, que tem a cara do filme. Ele tem um material muito rico, assim, que é da vivência de pesquisa dele. Mas nem sempre é fácil colocar isso numa forma dramática, né? Porque a tendência, no caso do Chico, é o filme ficar assim, uma colagem de cenas que não constrói o personagem. Então, a gente desmontou tudo, colocamos o roteiro de cabeça para baixo para tentar concentrar no drama que é do menino, o professor e essa sexualidade que está nascendo. Isso é um trabalho mais de bisturi, assim, de entender qual é o sentido da cena, o que, que tem no subtexto, como essa cena pode construir indiretamente a transformação desse menino. Assim, é até esquisito, né? Talvez do ponto de vista de novas cenas, nem tenha tantas assim. Mas todas as cenas foram reescritas e quase podem ter o sentido totalmente transformado em relação à versão anterior.
Uhum. Pô, legal, legal. Eu gostei muito do filme. Eu não tinha visto o Ausência. Vi recentemente, muito legal.
E é engraçado assim, que o Ausência ele fala assim, um pouco de rito de passagem, né? Você falou até tem essa questão da sexualidade. E você tem uns livros, né? Você também é autora. O seu livro Calcinha no Varal, ele também tem uma pegada dessa coisa de rito de passagem, né? Você se sente à vontade escrevendo esse tipo de coisa? Que também tem essa coisa da sexualidade, né? Tudo bem que é um personagem um homem, outro é uma menina, mas você tem uma predisposição para escrever sobre esse tipo de tema?
Os meus, digamos assim, a minha área de preferência são os dramas familiares, as neuroses sentimentais, isso eu acho que é um lugar em que eu me sinto confortável. E também uma veia irônica ou mais próximo da comédia, que são as áreas que eu me sinto bem. O que eu acho que tenho mais dificuldade e nem me candidato muito são coisas na linha de ação, violência e tal. Não sei se é muito o que eu gosto de fazer. Mas tudo que são relações familiares, amorosas, pessoais, depois de muito tempo, né, você já não precisa se identificar muito com os personagens. Eu acho que talvez quando eu era mais nova eu precisava sentir uma identificação. Agora eu já me identifico com todo mundo. Acho que foi ficando cada vez mais fácil entrar nos personagens, assim, eu entro em qualquer personagem.
Você tem algum processo, assim, próprio de criação dos personagens? Alguma preparação, olha, assim?
É, assim, meio... Não é que eu seja uma cientista sobre isso, eu não tenho nenhum conceito, mas eu acho que eu faço aquele negócio meio Stanislavski, assim, sabe? Pega um pouco de memória afetiva, dá uma adaptada e entra, meio incorpora, meio um ator, assim.
Uhum.
Eu não olho muito personagem de fora para dentro, porque eu acho que não funciona, né? Se você não entra na pele e não acha que cada personagem pode fazer as mesmas burradas que todo mundo e também pode ser esperto de vez em quando, se você olha muito de fora, assim, esse é inteligente, esse é burro, aí acho que fica engessado. Então, eu tento entrar em todos e sei lá, e todo mundo é meio defeituoso.
Tenta compreender, né? Tenta entender os personagens, né? Por mais errados que eles sejam, digamos assim.
Então, mas justamente o que o Jean Claude falava muito é que o Jean Claude foi meu professor 3 anos. E ele é um cara muito conceitual, né? Muito mais, assim, rígido de conceitos do que eu. Eu acho que eu tenho um lado meio cafona e gosto de coisas que ele não gosta.
Mas por que cafona?
Não, cafona, assim, eu não me incomodo com um diálogo meio explicativo. Se for um explicativo bem feito, acho que às vezes a gente precisa explicar as coisas. O Jean-Claude gosta, ele acha que nada pode ser explicativo, assim, tudo tem que ser... meio nas entrelinhas, sem entender direito e tal. Eu não, às vezes eu acho que a gente tem que explicar as coisas. E isso é para o meu lado meio cafona, mas que eu tinha falado assim, mas uma coisa que o Jean-Claude falava, que eu gosto, que ele disse que odiava quando numa reunião de roteiro alguém falasse alguma coisa do tipo: não, mas essa personagem é uma enfermeira, então ela não pode fazer uma coisa que prejudique a saúde do outro personagem. Ele falou, por que não? Porque toda enfermeira tem que se preocupar com a saúde. Uma enfermeira não pode fumar, uma enfermeira não pode se drogar. Não tem nenhuma relação, assim. É você colocar o personagem num gesso e achar que ele não faz uma coisa... vai deixando o filme chato, né?
Uhum.
Vai acabando com as contradições, né?
Isso, então acho que isso que é o principal, assim, não só entender o personagem, mas também imaginar que ele possa fazer coisas além do que você pensou a princípio.
Uhum. Sabina, falando desse seu lado escritora, né? Você tem você escreve romance, você escreve roteiros, e eu queria saber qual é a maior diferença e também qual é a interseção desses dois trabalhos, assim, como eles se relacionam na sua vida?
Eu acho que eu fiquei uma roteirista melhor porque escrevi livro.
Uhum.
Porque quando você faz um livro, você vai muito mais fundo nas suas próprias dificuldades. Você está ali sozinha, eu coloco tudo que eu reclamo nos diretores, né? Quando eu estou escrevendo sozinha, a culpa é sempre minha. Toda essa demora de achar o caminho, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, aí a culpada sou eu. E ter que enfrentar isso e ter que perceber que, digamos assim, o livro não é o que eu quero que ele seja, é o que ele pode ser, assim, concretamente, de um jeito interessante.
Uhum.
Eu eu acho que eu fui aprendendo muito, assim, a deixar para lá a teoria e olhar o que, que o material tem de bom e o que, que o material pode render para ficar uma coisa que interesse as pessoas. Então, acho que isso me ajudou. Do livro para o roteiro, né?
Uhum.
Agora, do roteiro para o livro, eu estou cada vez tentando aplicar mais. Antes eu achava que nada do que eu sabia de técnica de roteiro eu ia usar no livro, porque isso ia banalizar o livro. Mas agora eu me dei conta, né, que sei lá, as pessoas leem o livro do jeito que elas veem em filmes, elas querem entrar naquilo, curtir e tal. Então, que estava sabotando, digamos assim, não usando as coisas que eu sei na hora de escrever um livro. Então, agora eu estou trazendo coisas que eu aprendi de enredo, de construção de narrativa, coisas que eu sei de roteiro, eu agora estou usando no livro. Enfim, uhum. Acho que as coisas vão e voltam e não são tão diferentes assim.
E você já se pegou assim com uma ideia e na dúvida entre qual caminho que você ia seguir, se você ia querer escrever romance, prosa, etc., ou se você já queria partir para roteiro?
Quando eu era mais nova, sim. Porque era tudo era descoberta, sei lá. Mas com o tempo, assim, eu só faço roteiro de encomenda. Eu não tenho a menor paciência para processo de produção, concurso, edital. Não faço nada disso. Assim, uhum. As pessoas que entrem nos editais e quando tem dinheiro me chamem, porque assim, eu acho isso um horror. Então, e livro não, né? Livro você vai lá e escreve. Claro, tem edital de literatura também, mas eu nunca participo de nenhum. Eu vou fazendo no meu tempo livre, vou levando aquilo, e quando fica pronto, aí você bate na porta, ver se você consegue vender o livro. Mas, assim, roteiro virou encomenda, e livro é quase assim um hobby que eu vou fazendo por gosto pessoal e depois vejo no que dá aquilo.
E você aproveita essa coisa, essa grande vantagem, talvez, do livro, de você ser a dona da história e você, tipo, porque no roteiro você escreve e vai passar na mão de muita gente, vai para a mão do diretor e pode virar outra coisa. E no livro você que manda e você tem autoridade total sobre o que você escreve, né? Claro que tem a editora e tudo mais. Mas é uma coisa que te seduz também isso, esse controle?
No fundo é isso, né? Todos os meus dramas de roteirista são por orgulho, que eu fico com raiva das pessoas quando elas mandam mais do que eu. Você está numa reunião de roteiro, você tem uma ideia que você acha genial, mas o diretor ou o produtor não gosta e você tem que pôr a sua ideia no saco, assim, eu chego em casa com raiva, quero matar todo mundo. Chego em casa, eles são os idiotas, eles não veem, a minha ideia é genial, não sei o que. Claro, sei lá, dura meia hora, mas dá essa raiva. E no livro não, eu mando em tudo, claro, por isso que eu gosto, só que aí também se fica idiota e eu tenho que eu mesma me xingar.
Você então não tem esse desapego na parte de roteiro, você não consegue ter esse desapego de, tá bom, entreguei, não é problema meu mais, faz o que quiser, não é muito contigo isso.
Não, é justamente... Pragmaticamente, eu tenho desapego. Assim, eu não sou nenhuma maluca, né? Eu sei como as coisas funcionam.
Tipo, mas não, lá no fundo...
Não, eu fico com raiva na hora, mas eu não tenho um personagem de desenho animado que esquece as coisas 5 minutos depois. Do meu... daquele peixinho, né? Daquele filme do peixinho.
A Dória.
Isso. Eu sou meio assim, eu fico com raiva na hora. Depois, claro, pô, o filme é do cara. É ele que vai atrás de fazer, de conseguir o dinheiro pra fazer esse filme. Quem sou eu pra ficar enchendo o saco dele? Então, então, assim, pragmaticamente, eu não sou nenhuma maluca, né? Eu sei como são as coisas. E eu... Também quando você trabalha com pessoas que você admira, que você gosta do jeito que elas trabalham, também não tem muito esse problema, né? Porque você também confia que a pessoa vai fazer uma coisa legal depois.
Sim. E como é que é a sua relação com a crítica? Tanto na literatura quanto no cinema dos seus trabalhos? Você lida bem? Você fica com raiva e esquece?
Você diz crítica negativa?
Se a crítica for negativa, também, enfim, como é que você lida
com a positiva?
Se você talvez se decepciona ou se você não concorda com uma crítica, enfim.
Olha, crítica de imprensa, assim, negativa, daquelas que alguém pega o filme e destrói, eu acho que eu nunca tive essa experiência. Eu já ouvi, claro, pessoas... E principalmente no processo de trabalho, né, quando você dá para alguém, a pessoa dá uns palpites, fala umas coisas. Em geral, eu ouço, porque eu acho que, assim, se a pessoa não gostou, não entendeu de alguma coisa tem ali. Pode não ser exatamente o que ela está dizendo, mas alguma coisa dá para melhorar. Então, no processo, eu sempre ouço. Agora, essa experiência de um jornalista, sei lá, que nem te conhece, pegar um negócio e descascar e falar mal, e você vê aquele ressentimento nas linhas ali, eu nunca tive essa experiência. Espero que não tenha, né? Tem umas histórias horríveis.
E, Sabina, você falou que trabalha muito, trabalha sob encomenda e tal... você não tem projetos que você pensa assim, em transformar em filme? Você acaba transformando em livros sempre? Ou você tem alguns projetos que você gostaria de transformar em um livro? Se alguém pegar e levar para o edital, se algum produtor conseguir levantar? E se você tem, qual tipo de filme que você gosta, que procura? Você falou um pouco de comédia, que você gosta de escrever. Tem alguma coisa assim para esse lado de projeto pessoal seu?
Olha, até de vez em quando eu tenho umas ideias, assim, mas eu confesso que a minha imaginação não é muito de imagem, não. Quando eu penso o personagem, eu penso as coisas, eu penso nos temas, nos assuntos. A minha imaginação não é muito cinematográfica, não. Eu entendo a linguagem, mas não é um... Eu não tenho uma imaginação visual no sentido, assim, de ver luzes e coisas. Eu vejo as pessoas, assim. Então...
Mas imagino que você deve pensar em tramas.
Mas eu sempre penso em livro. Quando é uma coisa que eu gosto, que eu quero escrever, eu penso em livro.
Uhum.
Eu não é que assim, eu tenho uma ideia e pense, nossa, isso ficaria legal se fosse filmado. Eu sempre acho que dá para... inclusive, fazendo um comentário paralelo, eu tenho um projeto que é mais audiovisual que eu estou fazendo agora em quadrinhos. Eu estou fazendo uns roteirinhos de quadrinhos e um amigo meu está desenhando.
Legal.
Eu confesso que eu tenho que me forçar um pouco, porque aí eu faço o roteiro, né?
Uhum.
Eu não faço o texto. Eu faço o roteiro e eu mando para ele. Eu tenho que me forçar um pouco, que aí as ideias são minhas, é a ideia original minha. Mas para eu pensar a ideia em forma de roteiro, eu tenho que me empurrar um pouco. Não é tão natural assim.
Uhum. Sabina, a gente faz umas perguntas finais para os nossos convidados, que são as perguntas mais de gosto pessoal, mais subjetivas e tudo mais. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião?
Ixi, Maria. Bem, aí eu teria que ser os que eu fiz inteiro, né? Porque esses que eu peguei no meio, não dá para dizer que eu escrevi, assim, eu não trabalho mais, mais técnico, né? Mais de bisturi. Eu posso fazer uma brincadeira?
Pode.
Claro.
Não, eu escrevi uns roteiros de curta na faculdade que eu gostava muito. É, e que eram ideias minhas, assim.
Mas você chegou, então, chegou a filmar?
Não filmei. Até pensei, mas me deu preguiça. Eu tinha um roteirinho de curta que se chamava Beleza, que eu achava muito engraçado. Eu curti esse roteiro.
E é sobre o quê?
Putz.
É uma premissazinha, assim, básica.
É meio assim uma paródia de filme de ação, né? É um menino meio bobo que acaba se metendo num negócio de tráfico de drogas, mas sem querer, porque ele gosta de uma menina e não se dá conta das coisas que estão acontecendo. É mais ou menos isso.
Ué,
eu não
entendi
direito, né?
Não, pareceu interessante. Não dá para transformar isso num longa?
Uma comédiazinha de erro, assim, né?
É, uma coisa meio Jorge Furtado, assim. O menino gosta da menina e fica querendo se aproximar dela, mas essa menina tem um tio meio barra pesada e ele não percebe. Quando ele vê, ele tá no meio de um rolo.
Pô, super legal. Não tem chance de virar um longa. Não é uma coisa que te anima. Um dia, talvez.
É, então, a questão, assim, concretamente, né, eu tenho, sei lá, vamos supor que eu trabalhe 8 horas por dia, não é que seja uma média, mas vamos supor, eu acho que eu fico umas 2 horas escrevendo meus projetos de livro, o resto do tempo eu fico trabalhando para sobreviver, né?
Uhum.
Então, se eu quisesse transformar isso em longa, eu teria que pegar alguma dessas 2 horas de livro para fazer isso. E eu acho que não vale a pena, né? Então, eu não gasto meu tempo para fazer isso.
Não, tudo bem. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
O pior roteiro que eu já escrevi? Daí, não quero dar nomes.
Pode ser qualquer coisa também, pode ser um curta, pode ser, enfim.
Putz, grila, eu fiz uns institucionais, assim, que é duro fazer institucional. E tem uma história, né? Eu tinha um amigo que muitos anos atrás, numa época que institucional dava grana, né? Que hoje nem dá mais. E ele falava, assim, que você sempre começava com o universo, o mundo, o Brasil, a empresa, né?
Era de que tipo de área, assim? Sempre você nem citar a marca, mas era algum que tipo de serviço, que empresa, que tipo de...
Eu realmente não lembro da empresa, eu não tô nem... Mas eu fiz alguma coisa que era de remédio, de medicina, nem lembro mais. Mas que eu quebrei a cabeça para fazer um texto limpo, assim, que fosse bonito de falar, que fosse acessível para as pessoas entenderem. Aí, quando ia para a empresa, eles ficavam pondo um monte de corporativês e umas coisas que ninguém entendia. E você fala, gente, mas esses caras estão dando um tiro no pé, ninguém vai entender isso aqui. Eu, sabe, você quebrou a cabeça para fazer um troço claro e os caras não veem isso. Aí a versão oficial fica assim um troço horrível, né? Burocrático, assim, pesado.
Entendi.
E Sabina, qual é o material audiovisual, pode ser filme, pode ser série, pode ser novela, o que quer que seja, que você já assistiu e que você gostaria de ter participado, escrito de alguma forma, ter assinado?
Ah, muita coisa, assim.
Pode ser brasileiro, estrangeiro, pode ser qualquer um.
Tá. Coisas. Eu gostaria muito, por exemplo, de escrever stand-up.
Olha.
Se eu tivesse cara de pau, é que eu sou péssima, né, pra falar assim. Mas eu adoraria ser uma comediante de stand-up. Esse é o meu sonho secreto.
Nossa, que resposta inesperada.
Eu assisti tudo. Tudo que é documentário sobre comediante, eu assisto. Eu me sinto como se eu fizesse parte deles e eu sei que eu não faço, mas...
Tem algum comediante que você admira bastante?
Ah, tem muitos, assim, eu nem... Mas, por exemplo, no Netflix tem um show de um cara que chama Mark Maron. Escreve Mark Maron.
Uhum.
Sim, sim, ele tem um podcast também.
Tem um podcast
também.
Que a gente sempre escuta. Né?
Esse cara é demais, eu adoro ele. E aqui no Brasil, eu adoro as coisas da Fernanda Young com o Alexandre Machado. Tinha uma série do GNT, eu acho... Odeio Segundas. Eu adorava essa série. Gostaria de ter trabalhado nisso.
Sempre uma linha mais de humor, então, né?
Ah, assim, uma comédia inteligente não tem nada melhor, né? Ela fala tudo, assim. Fala muito mais do que um drama. As pessoas me chamam para fazer dramas de arte, né? Porque acho que eu estudei cinema, então eu entendo de cinema de arte. Também não é tão fácil achar roteirista que entende de cinema de arte. E aí, talvez as pessoas vejam o que eu escrevi e me chamam para fazer isso, mas eu acho assim, do meu gosto pessoal, eu prefiro comédia.
Caramba, que surpresa. É. Sabina, temos que ver o stand-up da Sabina.
Se eu pudesse fazer o stand-up no escuro, né?
É, legal. E Sabina, para terminar, qual é o roteiro que você escreveu, uma ideia que você tenha anotado, enfim, que você gostaria de um dia torná-la realidade num projeto, tanto de... Pode ser de cinema, pode ser de como um livro também, enfim.
E que ainda não saiu.
Que está engavetado, uma ideia engavetada.
Ah, nossa, ideia engavetada. Pode ser uma ideia engavetada que não foi escrita ainda?
Pode.
Uma engavetada na cabeça?
Claro, uhum. Está numa das pastinhas da cabeça.
É. Não, tem um escritor que eu gosto muito americano, que é o Kurt Vonnegut. E eu sempre quis escrever uma coisa parecida com Cama de Gato, que é um livro dele. Mas, assim, no texto brasileiro, né? Essa ficção científica brasileira é a melhor coisa que pode existir, né? Assim, uma coisa meio tosca, assim. Um dia eu vou fazer isso. E isso é um troço que talvez fosse mais audiovisual, né? O Cama de Gato tem viagem de avião, ilhas no Caribe, religiões secretas e tal. Acho que uma coisa assim no Brasil seria engraçado.
Pô, tomara. Pô, Sabina, muito obrigado por conversar com a gente, foi um papo muito legal, muito esclarecedor.
Pô, brigadão, e cara, que surpresa esse bloco final.